Sejam bem-vindos ao Medievalíssimo Drops. Eu sou o Bruno, e hoje nós vamos estudar e aprender um pouco sobre a história de Berigo, o rei gótico do século 3. Um dos momentos mais importantes para a formação do período chamado medieval da história do Ocidente são as chamadas migrações germânicas, também conhecidas, de forma equivocada, na minha modesta opinião, como invasões bárbaras. É graças à entrada dos povos germânicos para dentro dos limites do Império Romano, sejam como povos federados ou como povos cidadãos, é que a Idade Média passa a ser gestada. O feudalismo é tido como um exemplo de instituição mista germânicos e romanos. Mas o que levou os germânicos, principalmente os godos, a se deslocarem do norte da Europa para a região do Médio Danúbio e se assentar por essas terras? E é aqui que entra Berigo, rei dos godos, no século 3. Segundo se conta, os godos abandonaram seu local de origem por volta do século 3 e foram liderados por Berigo, ou Berico. As duas formas são usuais na historiografia, que os trouxe do litoral meridional do Báltico, na Suécia, até a bacia do Vístula, o maior rio, na Polônia, na região que passou a ser conhecida como Gotskandza. O Berigo teria juntado seu povo em 3 navios, cruzado o Báltico e se instalado na Gotskandza, onde atacaram os Rujos, povo nativo da região, e depois derrotariam os Vândalos, povo que vivia nas regiões interiores do Vístula. Evidências arqueológicas, entretanto, desmentem essa narrativa, pois a transição da cultura Oskvi para de Willenberg foi pacífica, e sua cronologia consiste com o aumento populacional de indivíduos de origem escandinava se fixando na região em localidades sem nenhuma população nativa anterior. No século XVI, o último a ser bispo católico da Suécia, Johannes Magnus, bispo de Uppsala, em sua História dos Suecos e dos Godos, foi o primeiro a escrever uma canção conhecida como A Balada de Érico, cujo personagem central possui diversas semelhanças com Berigo. As historiografias positivistas e românticas tomaram o depoimento de Magnus como verdade, acreditando que se tratava de um relato oral transcrito pelo bispo. Hoje, porém, sabe-se que a obra de Magnus não passa de invenção e gênero literário. Ao certo, não se sabe se Berigo é uma personagem histórica ou lendária. Afinal, ele aparece na obra de dois historiadores do período pós-Império Romano do Ocidente. De um lado, Cassiodoro, um dos conselheiros de Teodorico o Grande, rei dos Ostrogodos, herdeiro de Odoarco, esse o primeiro rei da Itália e responsável pela queda de Roma em 476. E, por outro lado, ele aparece na Gética, de Jordanes, um dos grandes historiadores bizantinos do século VI. Na Gética, Jordanes conta a história dos godos, contando desde sua saída de Skandza, uma ilha no Mar Báltico, até a vida de Teodorico, o Grande. A dúvida sobre se Berigo se trata de uma personagem lendária ou histórica se dá pelo fato da origem de seu nome. Segundo alguns autores, esse nome derivaria da palavra em gótica Bairica, que significaria pequeno urso. Porém, o historiador dinamarquês Arne Sobe propõe que Cassiodoro teria inventado esse personagem para dar uma origem mítica aos godos, prática comum entre os historiadores romanos, diga-se de passagem, e que Cassiodoro teria dado esse nome a partir do nome grego Berikos, nome que pode ser latinizado como Berico ou Vérico. Segundo o medievalista austríaco Erwin Wolfram, os dois outros reis góticos citados na Gética, Gadarico, o Grande, e Filimero, seriam descendentes de Berigo de forma indireta. A história de Berigo nos mostra a dificuldade que medievalistas possuem ao trabalhar com um período sem vasta economia de fontes. Porém, a veracidade da jornada de Berigo é totalmente irrelevante, pois, mesmo se lendária, o que importa aos estudiosos é o impacto de sua narrativa para o passado e o presente. Gostou dessa história? Então não deixe de seguir o Medievalíssimo e o Clio nas redes sociais. Nós temos Facebook, Twitter e Instagram. E se você gostou dessa história também, não esquece de compartilhar ela. É muito importante você espalhar cada vez mais a palavra do medievalismo para que alcançamos um público cada vez maior e mostrar que a Idade Média não é esse período da Idade das Trevas como propagam o senso comum e a cultura popular. Uma outra forma de apoiar o Clio a produzir cada vez mais e melhores conteúdos é através de financiamento. A primeira e mais fácil é através do PicPay. Se você tem o PicPay lá, se você pagar uma conta, tem um cashback, ou se você tem uma graninha que não vai te fazer falta, qualquer R$2 nos ajuda muito, pense em mandar aqui para o Clio. É só procurar no app, @ Clio História e Literatura, e esses R$2 seus já ajuda a gente um monte. A outra forma é de forma mais permanente e mensal, que é através da nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, onde, a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o Clio a se manter no ar e a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para todos e todas. Então era isso, meus amores. Espero que dessa vez a gente tenha aprendido alguma coisa sobre o perigo, a sua história, fontes históricas e essa relação entre lenda e história. Um beijo nas crianças e o resto é vida que segue.